Estamos vivendo a manifestação dos caminhoneiros em várias rodovias estaduais e federais. Inclusive no Paraná, são mais de 20 pontos de paralisação nas rodovias do estado. Como entender o movimento dos caminhoneiros? Por que a sua manifestação? O que eles pedem? Qual o papel do transporte rodoviário no país? Para falar sobre esse tema, converso agora com o gerente de negócios de transportes e também MBA em administração, Júlio César Alves. Júlio César, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, Júlio, eu queria começar essa conversa nossa tentando entender o porquê que esse país depende tanto do transporte rodoviário que agora, com essa manifestação dos caminhoneiros, nós estamos sentindo na pele.
Bom, na verdade, Gilson, já é uma questão histórica, né? O Brasil é um país sobre rodas. Então, nós temos limitações importantes aí no que se relaciona ao modal hidroviário, o modal ferroviário. Então, mais de 60% da nossa carga ela é transportada por caminhões. Então, obviamente que qualquer movimento de greve, movimento de parada, ele reflete necessariamente no abastecimento do país.
Agora, quando você fala do modal hidroviário ou modal ferroviário, ele está sob controle de uma ou duas empresas. Quando a gente fala do modal do transporte rodoviário, tem um número grande de empresas. O que dificulta hoje o bom funcionamento do transporte rodoviário no país?
Olha, Gilson, a manifestação ela vem muito em função desse aumento aí dos impostos dos combustíveis. Então, por exemplo, como o modal rodoviário é a concorrência perfeita ou quase perfeita, ela sofre imediatamente aí esses custos aumentam do combustível, um custo no transporte modal rodoviário, ele tem esse custo que ele pode passar dos 40% ou até 50% do custo total de um transporte, no custo de um frete. E esse custo, ele, como a concorrência ela é uma concorrência perfeita, ele não necessariamente é repassado imediatamente aos produtos ou aos tomadores desse serviço. Então, isso fica retido aí com o próprio transportador e com o próprio autônomo, né? Ou seja, a própria transportadora ou então o proprietário do caminhão. E se a gente lembrar que a gente vem de uma lei 12.619, que é a lei do motorista, que ela restringiu bastante aí a produtividade do transporte, não que ela não tenha lá seus pontos positivos, mas ela tem uma situação de redução da produtividade, então é o segundo grande impacto aí aos motoristas, né? Então ele perde em produtividade e agora aumenta seu custo, não repassando isso ao preço. Diferente dos modais, por exemplo, ferroviário, o próprio aquaviário ou modal aéreo, que normalmente são regidos por contratos, aí tem um gatilho quando existe esse aumento de combustível. Então isso é repassado quase que imediatamente aí ao tomador de serviço. Não ocorre isso no transporte rodoviário.
Ô Júlio, você falou de concorrência perfeita. A gente poderia usar um outro termo para o nosso ouvinte entender. O que seria essa concorrência perfeita que você falou que impede o repasse do aumento, por exemplo, dos combustíveis direto para o transporte?
É porque esse é um mercado aberto, né? Então, quando você tem a concorrência perfeita, vamos voltar lá para Adam Smith. É a mão invisível do mercado, é oferta e demanda. Ou seja, quando você tem muita oferta e uma demanda menor do que a oferta, você tem uma pressão dos preços para baixo. Uhum. Né? Então, isso acontece com muita frequência no transporte rodoviário.
Ou seja, para você não perder o frete, você acaba tendo uma redução de ganhos para poder se manter no mercado.
Exatamente. Então, é um transportador que vai fazendo um pouco abaixo do seu custo, lembrando que muitas vezes o autônomo não faz aí o cálculo total de custo do transporte, considerando a depreciação, juros do valor investido, e aí chega um ponto ele não consegue mais aí fazer a aquisição do seu bem novamente. Esse bem começa a ficar depreciado, o caminhão ele fica com sérias restrições com relação à manutenção, ou seja, manutenção frequente, e mais do que o custo da manutenção, esse caminhão fica parado. Então, isso pressiona muito aí os ganhos desses transportadores. Lembrando aí que o período agora é de safra no Brasil, então é até o momento oportuno, onde com certeza se identificou que esses movimentos teriam aí um impacto maior. Lógico que não é só a safra, né? A gente percebe aí até desabastecimento, imposto de combustível, e isso afeta a economia como um todo. A gente percebe também algumas indústrias que estão parando aí as suas operações em função dos problemas de abastecimento.
Fabrício, essa pressão sobre o transporte rodoviário, nós conversamos uma vez sobre isso, inclusive antes da gente entrar aqui no ar eu estava falando sobre isso. Essa pressão sobre o transporte rodoviário, é claro que ninguém pensa na situação greve. Quem organiza a logística não pensa numa situação greve. Perfeito. Existe hoje uma política por parte das empresas de não terem armazenamento de produtos. Não existe mais aqueles mercados com grande depósito cheio de produtos. O que existe hoje é uma relação, graças inclusive à tecnologia da informação, de você fazer a compra na proporção do que vende. Então, perfeito, a parte considerável do que a gente está consumindo hoje no mercado chegou ontem pelo transporte rodoviário. Eu acho que é por isso que a gente está sentindo mais na pele essa paralisação. Agora, qual seria a forma de tentar equilibrar o transporte no país para não depender tanto do transporte rodoviário e para que a gente possa ter uma possibilidade de ter um ambiente melhor de abastecimento no país?
É, são dois fatores importantes, né, Gilson? Um é aquilo que você comentou. Então, fora o fato dos armazéns talvez não terem toda aquela amplitude física, por quê? Porque a política de estoque hoje ela é reduzida. É uma política, o estoque ele é custo para a empresa, você tem mais desperdício, mais dinheiro parado, mais custos com mão de obra. Então, estoques excessivos ou não necessários são desperdícios. Então, é natural que as empresas façam o seu modelo para ter o que a gente chama do o just-in-time, né, ou gestão da cadeia de suprimentos, onde tudo tem que estar sincronizado. Qualquer movimento, e aí não seria só Brasil, qualquer movimento mundial de ruptura, ou seja, uma greve, por exemplo, uma crise como a que aconteceu em 2009, onde a demanda sumiu, você tem reflexos importantes na cadeia de suprimentos. No caso da greve, você tem a falta, né? No caso de uma falta de demanda como em 2009, você tem o excesso de estoque. Então, isso ele influencia bastante no modelo das empresas, mas elas buscam, elas desenham o seu modelo sempre otimizado, né? Se você não fizer isso, você fica fora do mercado. Então, nenhum modelo logístico otimizado está preparado para uma ruptura, né? Seja da demanda ou seja a ruptura da falta do estoque. Então, agora lógico que olhando um olhar ao Brasil, o fato de a gente depender de apenas um modal, onde esse modal tem a importância que tem no Brasil, principalmente pela falta de infraestrutura dos outros modais, isso faz com que a gente fique muito mais refém do modal rodoviário. A solução não só para custos, porque transporte de longa distância seria importante usar o modal ferroviário, modal aquaviário, ou hidroviário, esse transporte a gente tem poucas opções, existem, mas nós temos poucas opções. Lógico que se a gente tivesse um modal, uma matriz de transporte mais equilibrada, um movimento desse porte no modal rodoviário, ele teria menos consequências do que tem nesse atual momento, que é um desabastecimento quase que automático em determinados segmentos.
E aí gera uma pressão muito grande sobre o transporte rodoviário, o que faz também com esse ambiente das rodovias seja um ambiente perigoso, até mesmo para o próprio estresse do motorista.
É mais uso do que deveria. Tudo aquilo que a gente tem mais uso do que deveria é péssimo. Sem falar que as nossas rodovias não são exemplos também de melhores rodovias do mundo. Se a gente olhar o Mato Grosso, por exemplo, tem excesso aí de falta de acostamento. Veja bem, é um local onde acontece mais de 50% da produção agrícola de um país que depende muito da própria produção agrícola na sua economia. Então, a nossa infraestrutura é muito precária, mesmo no modal rodoviário.
Essa condição que o motorista tem no Brasil hoje, e ele tem uma demanda muito grande de trabalho, e a gente tem aí, como você mesmo colocou, uma série de leis que acabam, não que elas sejam ruins, isso deixa bem claro, elas são boas, sim, mas elas geram uma redução na produtividade. Aí as pessoas pensam, então vou colocar mais caminhões, mas ao mesmo tempo você tem já uma estrutura bastante saturada.
Sim.
Esse impasse a médio prazo ou longo prazo pode até ter saída, mas a curto prazo o que a gente vai viver aqui é uma remediação. Mesmo que os motoristas consigam uma melhora nos seus custos de trabalho, a remediação.
Na verdade, se a gente olhar a questão da lei agora especificamente, que é uma das demandas desse movimento, foi aprovado agora pelo Congresso na semana passada ou retrasada, é uma flexibilização da lei, né? Ou seja, existe aí um aumento da carga horária de trabalho de 10 para 12 horas, existe uma redução da interjornada de 11 horas, que é a interjornada de descanso do motorista, para 8 horas. E isso vem aí muito de encontro à legislação de países desenvolvidos. Se a gente olhar o modelo americano, por exemplo, o modelo canadense, é um modelo mais flexível do que essa lei do motorista 12.609 que foi implantada no Brasil, né? Então, existe, e lá tem baixos índices de acidente e mortalidade. Então, essa flexibilização da lei eu vejo com bons olhos, ou seja, a gente regulamenta a classe, não sai daquele modelo do passado, que era aquela exigência de produtividade, sem que o motorista possa descansar. Isso realmente é muito arriscado, tem questões humanitárias aí precárias para o motorista, então é importante que seja regido a lei do motorista no Brasil, só que a gente tem que fazer um modelo que equilibre custos operacionais, né, e produtividade com o descanso do motorista. Isso é possível porque acontece em outros países. Hoje, isso está nas mãos da nossa presidente. Então, a presidente está aí para a decisão para ela sancionar essa alteração na lei 12.609, que é uma, eu entendo, como uma adequação necessária para que a gente possa ter produtividade e para que, ao mesmo tempo, o motorista possa ter ali o seu horário de descanso e a gente possa incorrer em menos riscos e menos custos nas nossas operações.
Ô, Júlio, tem uma última pergunta, tem muito pouco tempo, mas eu preciso da sua resposta. No final das contas, uma melhora no frete, no valor da renda do motorista, vai sobrar para o bolso do consumidor?
É, necessariamente. Isso é comum, né? Então, por exemplo, qualquer mudança que nós temos aí de aumento de impostos ou restrições operacionais, como a questão da lei, necessariamente isso vai para o produto. E do produto vai para o bolso do consumidor. A questão é que, quando a gente fala em concorrência perfeita, isso não acontece da forma imediata. Então, quem tem mais dificuldade com o seu fluxo de caixa, sente naquele momento e pode até sair desse mercado, né? Isso pode ser com o motorista, pode ser até com as empresas. Mas, ao longo do tempo, isso necessariamente ele é repassado aos custos dos produtos e quem paga somos nós, todos nós consumidores.
Júlio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Um bom dia e um bom dia aos ouvintes. Até mais.
Conversei com Júlio César Alves. Nós falamos sobre a questão do transporte rodoviário do país. O Júlio é gerente de negócios de transporte, também MBA em administração.